Isso tá funcionando? Oi, são aproximadamente 3 horas da manhã. O sol de Varen já banha essa parte do continente, deixando uma luz azul esverdeada sobre tudo. Ainda faltam 2 horas e meia para o nosso sol nascer. Então, acredito que as chances de conseguir escapar da cidadela ainda são altas. As sentinelas só têm poder total quando a luz do sol está sobre elas, e após os ataques que aconteceram ontem, eu duvido que elas tenham muita bateria reserva. Se você estiver ouvindo isso, significa que eu consegui escapar da cidadela de aço e fui descobrir por conta própria o que o governo tanto teme que vejamos lá fora. Há cerca de 300 anos, o nosso planeta estava sofrendo com a escassez de recursos, e num ato desesperado, um experimento envolvendo um acelerador de partículas causou uma singularidade no espaço-tempo, dobrando nossa realidade e unindo nosso planeta a outro, maior, mais feroz e mais gelado. Tudo o que sabemos é que os poucos sobreviventes que restaram criaram o governo regente que controla tudo desde então. Apagando quase toda a história passada e escondendo qualquer conhecimento sobre as áreas externas, que é como ficou conhecido a região lá do lado de fora das cidadelas, foram escondidos da população geral. É vetado a todo e qualquer cidadão comum a saída da cidadela, sob pena de ser exterminado por uma das sentinelas. Sabemos, no entanto, que a Flynen, que é uma empresa controlada pelo governo, coleta recursos para manter as cidadelas lá do lado de fora. São contadas histórias sobre criaturas terríveis e um clima inumano do outro lado. Mas, particularmente, eu acredito que isso tudo é bobagem. Mais uma mentira do governo, mais uma maneira dele controlar a nossa liberdade. A falta de conhecimento e a privação de informações, somada ao modelo de governo a qual somos submetidos, gerou uma série de desigualdades sociais, onde temos mansões no centro das cidadelas, verdadeiros paraísos que esbanjam tecnologia e ostentação, e pessoas morando em caixas de metal reciclado nas periferias. Pessoas passam fome e dor, morrem abandonadas ao relento apenas por não terem nada a oferecer àqueles no poder. A quantidade de recursos distribuída entre os grandes duques, como se intitulam, é absurdamente desproporcional ao que eles necessitam. Porém, a ganância e o amor ao poder seguem esses homens e destrói o futuro dos menos favorecidos. Somos obrigados a trabalhar em minas, indústrias de beneficiamento de matéria inorgânica, depósitos de lixo radioativo, casas de prostituição, entre outros. Tudo isso para ter um mínimo que garanta que você não irá cair morto de fome no outro dia, ou pior, ser levado para uma usina de melhoramento genético como cobaia. Para piorar, recentemente descobrimos que outro planeta que foi fundido ao nosso possui vida inteligente e a mesma tem enviado grupos de ataque para tentar derrubar as cidadelas. Talvez o governo não esteja tomando coisa só de nós humanos. Eu sou parte de um grupo de curiosos, pesquisadores, rebeldes e criminosos que vem estudando a maneira de escapar dessa prisão de metal, óleo e circuitos elétricos. Poucas horas atrás, a cidadela onde vivo foi atacada. Várias pessoas morreram e a estrutura da fortaleza exterior foi severamente comprometida. Apesar disso tudo, os sentinelas conseguiram abater todas as criaturas alienígenas e, pelo que se especula, até capturar algumas delas. Aproveitando que as nossas defesas estão baixas, eu me dirijo nesse momento em um rover na direção de uma das muralhas que foi comprometida. Usando um simulador de ondas singulares, que eu alterei para cancelar a luz que o sol de Varen reflete sobre nós, eu tornei o rover praticamente invisível. E com o gerador termal, irei enganar os sensores de calor das sentinelas, que no momento operam em capacidade mínima. Tudo isso, somado com um pouco de esperteza e coragem, será uma fórmula perfeita para a liberdade. Ah, mas e se o lado de fora for tão ruim quanto dizem por aí? Bom, pelo menos vocês terão certeza disso agora, pois terão sido informações do que eu vi e do que eu vivi lá fora, e não histórias criadas por políticos manipuladores. Eu espero que o mundo lá fora seja diferente disso. Espero que exista esperança, futuro. E se houver, eu voltarei para buscá-los, podem ter certeza. Agora estou me aproximando da fortaleza exterior. Vou precisar de todo o silêncio que eu conseguir. Desejem-me sorte. Consegui! Consegui! Estou atravessando a fronteira final neste momento e já consigo ver o lado de fora. É lindo! É lindo! Realmente, a temperatura aqui de fora está pelo menos 15 graus mais baixa do que lá na cidadela. A umidade relativa do ar é um pouco menor e a atmosfera é um pouco rarefeita, mas nada que impeça a sobrevivência humana. Noto pequenos níveis de radiação em alguns pontos, mas nada alarmante. A vegetação é incrível e lembra um pouco a do nosso planeta natal, quando ainda tínhamos alguma. Mas ao longe é um penhasco e um corpo d'água que gera uma queda d'água, uma cachoeira. Os leitores do rover acusam a queda de cerca de 1,5 km de profundidade. A temperatura lá embaixo deve cair mais um pouco, mas eu estou esperançoso. A experiência de saltar uma cachoeira com um rover foi incrível. A temperatura realmente aqui é bem mais fria. Eu já consigo ver formações rochosas formadas por terra e o que parece ser gelo, mas não é nada impossível de se sobreviver. Bom, agora eu já estou praticamente no alcance final do rádio, então irei me despedir agora, na promessa de voltar e trazer notícias boas sobre o que existe além da fortaleza. Aqui é Chris Gover, da Resistência Servitech, mecânico de flutuadores e salvador da nação nas horas vagas. Câmbio, desligo. Ei, o que é aquilo ali?
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado, a distopia de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest, e sejam bem-vindos ao nosso episódio número 6. Plugado. RPG, board game e tecnologia. Desde que o mundo é mundo, ele se encontra em constantes transformações. E mais recentemente, essas transformações passaram a ser tecnológicas. Os avanços da tecnologia permitiram que as pessoas mudassem o seu jeito de estudar, trabalhar e se relacionar. E com os jogos analógicos, também não seria diferente. E é sobre isso que o podcast vai falar hoje. Hoje comigo no estúdio o Ed.
E aí, pessoal?
E o Guim.
Fala, galera. Vamos falar de robô hoje.
Bom, a tecnologia sempre foi relacionada ao público nerd. Não se sabe quando um começou a seguir o outro, mas basicamente eles sempre coexistiram. Há muito tempo é comum relacionar nerds e tecnologia.
Talvez essa associação tenha começado porque no início tecnologia nada mais era do que um monte de números uns e zeros em alguma tela ou num papel impresso. Então, como envolvia sempre muita matemática, muito cálculo, e essa parte um pouco mais complicada, foi atribuído aos nerds utilizarem e gostarem desse tipo de coisa. Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? Hoje em dia esse mundo nerd já é uma coisa muito mais ampla, além daquele cara que estuda o tempo todo e que só sabe viver de livro e leitura e etc, né?
E também a tecnologia tá num nível muito mais amplo e acessível a todos. Mas em momento algum, desde que isso começou, desde o binário que o Ed citou, ela deixou de acompanhar o nerd em suas evoluções. Então, como o Luiz mesmo disse, a forma de trabalhar, a forma de estudar tem sido mudada, por que não a forma de jogar?
É, e a tecnologia muda à medida que o nerd muda, ou o nerd muda à medida que a tecnologia muda. Enfim, seja como for, o importante é que o modo de jogar mudou. Dessa vez, começaremos falando sobre board games, e o primeiro tema deles serão ferramentas para se jogar board games online. Dentre elas, podemos citar ferramentas como o Tabletop Simulator e o Board Game Arena, que são aplicativos onde o usuário pode jogar board game com seus amigos de onde quer que eles estejam.
É, o Tabletop Simulator ele traz uma ideia mais ampla sobre o simulador de uma mesa de jogatina. Então você vai ter desde simular um RPG, vamos dizer assim, com miniaturas, etc., até uma jogatina de Eldritch Horror, ou de Abyss, ou algum outro título que seja comprado pelo aplicativo.
Inclusive, ele traz uma experiência mais visual, com dados sendo rolados, a imagem da própria mesa em si. Ele é um simulador bem fiel a estar em volta de uma mesa com seus amigos.
Se um dia esse negócio entrar para o Oculus VR, vai ficar Matrix puro.
Vale ressaltar que ele pode ser encontrado na Steam.
Já o Board Game Arena, ele traz uma interação um pouco mais simples, ele não quer simular que vocês estão em uma mesa jogando, mas sim simular o jogo em si. Então, ele é uma aplicação que você pode utilizar online para poder jogar jogos com outras pessoas ao redor do mundo, o que acontece também com o Roll20, que a gente vai falar sobre ele daqui a um pouco.
A questão é que ele cumpre o que é proposto de ser um jogatina online sem tantos efeitos visuais, sem tipo, querer passar essa experiência específica de simulação mesmo, como dito pelo Ed.
Acaba deixando ele mais leve e mais simples para os usuários.
Temos também alguns aplicativos mais específicos para jogos, como por exemplo o Small World da Asmodee Digital, que é um aplicativo para você jogar o board game Small World online utilizando o seu celular, seu smartphone.
Temos também o Catan Universe, que é um aplicativo para você jogar o Catan online. E, sinceramente, aconselhamos que você não quebre o seu computador ou o seu celular no processo.
É um ótimo jeito de desfazer suas amizades virtuais. Brincadeira, Catan, eu amo vocês.
Mas realmente é advertido que você mantenha o seu computador em uma base sólida, em um local seguro, para que durante as partidas de Catan ele não venha a ser danificado.
Outro que pode ser citado também é o D&D Lords of Waterdeep, que é o aplicativo para jogar o jogo de tabuleiro do Dungeons & Dragons.
É, esse é um dos títulos dos vários jogos de tabuleiro que tem pro D&D. Esse em específico ele é multiplataforma, você consegue encontrar ele para Android, iOS, PC e etc. A Wizards of the Coast não para de se expandir.
Saudades, inclusive, de jogar esse board. Board game muito bom, com missões bem estabelecidas e tal. Vale a pena muito testar o digital, porque eu particularmente até então só joguei o físico.
E por falar em board games muito bons, tem o Tigris Eufrates, que também tem o seu próprio aplicativo, que é um board game premiado mundialmente. Já falamos sobre ele em outros episódios.
Exatamente. Além dos board games que foram transformados em ferramentas digitais, nós temos ferramentas para auxiliar e para interagir com o board game enquanto a gente tem uma jogatina presencial.
Vamos deixar o Luiz falar do XCOM, do tanto que ele empolgou dele?
Bora.
Então vai lá, Luiz.
Cara, ele com certeza é o primeiro na lista das minhas próximas aquisições para board games. Eu gostei bastante da capa e ele já me ganhou aí. Quando eu vi as imagens dele, algumas jogatinas e que eu percebi como que ele se joga, eu fiquei mais empolgado ainda. E o aplicativo dele vem como se fosse o mestre, ou no caso, como a gente chamou no primeiro episódio, o anfitrião. A partir dele que se define o nível de dificuldade do jogo e basicamente é um jogadores contra aplicativo.
Jogadores humanos versus o robô no board game.
É, porque até porque não é possível jogar XCOM sem esse aplicativo.
É, ele é essencial para a jogatina dar certo.
Tem também aplicativos específicos que são para auxiliar a jogabilidade. Eles não são obrigatórios para você jogar, ao contrário do XCOM, porém, eles podem deixar o jogo um pouco mais fluido e mais fácil de ser entendido, como é o caso, por exemplo, do Zombicide Companion.
O Zombicide Companion, ele é um aplicativo para Android e iOS que simula ficha de sobrevivente, deck de cartas de equipamento e até o respawn dos zumbis durante a jogatina. A versão gratuita dele, se eu não me engano, ela é meio limitada, mas se você quiser utilizar outras expansões do Zombicide, você pode comprá-las dentro do aplicativo.
Temos também o Mantic Level Counter. O Mantic, que é um grande queridinho da galera. Nesse level count você consegue adicionar o seu nível no jogo, mais seus bônus de equipamentos e ter ali a sua força já sem ter que ficar fazendo conta na hora do jogo ou qualquer coisa do tipo. Além disso, ele rola dados que são necessários durante a jogatina. E ele também tem alguns booms para você jogar a partir do décimo nível, coisas do tipo. E ele também está disponível para Android, iOS e Windows Phone.
Que Deus o tenha. Outro aplicativo que a gente tem é o Tracker for Mice and Mystics, que é um jogo de tabuleiro que ele lembra bastante alguns outros jogos que foi citado pelo Hélio em episódios anteriores, que são aqueles board games que não acabam necessariamente quando a sessão de jogo encerra. Então esse tracker ele te ajuda a acompanhar aonde parou a jogatina na última vez que foi jogado. Então se o grupo decide parar a jogatina em um momento específico, eles podem retomá-la em outro momento, desde que eles utilizem esse tracker para poder falar direitinho onde que parou. Ele tem uma interface onde você diz em qual momento exato da campanha você paralisou o jogo anteriormente.
Ele é basicamente o caderninho que você anota o password do Super Nintendo.
É, bom exemplo.
Temos também o score do Race for the Galaxy, que ele traz uma premissa muito bacana, que ele é um aplicativo para te ajudar a somar seus pontos no fim do jogo. Só que ele usa a câmera do seu celular para identificar as cartas e já fazer essa contagem. Ele é bem bacana mesmo. Ele está disponível para Android e ainda assim ele tem o código-fonte disponível, ou seja, ele é open source.
Tem também o Sentinel Sidekick, que é do Sentinelas do Multiverso. E ele tem para Android e para iOS. Ele faz o controle de vida das cartas, ele calcula os efeitos de começo e final de turno e quais bônus estão sendo aplicados em cada rodada. Então ele auxilia bastante e acelera um pouco a jogabilidade. Ele praticamente também faz o efeito do anfitrião. Eu vou jogar o XCOM e vou contar pra vocês o que eu achei. Como eu havia dito anteriormente, as coisas mudam. E com RPGs, também não é diferente. Só que na semana passada, eu soltei um saudades quando foi dito sobre a revista Dragão Brasil, que na verdade ela não encerrou suas atividades. Ela apenas parou de fazer sua versão impressa. A versão digital segue a todo vapor, inclusive deve ter uns 2 anos que eles estão lançando já. A primeira que foi lançada digital é gratuita e a última edição sempre está em crowdfunding. e as edições mais antigas podem ser adquiridas no site da Jambô. Os RPGs, assim como os board games, também possuem algumas ferramentas para se jogar online, e vamos falar um pouco sobre elas.
Então, vou começar falando um pouco sobre o RRPG Firecast, que é um aplicativo desenvolvido pelo Alisson Cunha e a equipe da RRPG, que é uma plataforma para se jogar RPG online brasileira e que dispõe de vários recursos, como mapa de batalha, como fichas personalizadas, vários cálculos automatizados e etc. Ele está em constante desenvolvimento e ele é um dos meus preferidos, por exemplo, principalmente pela acessibilidade e pelo fato de ser uma aplicação brasileira. Ele tem alguns planos pagos que são incrivelmente baratos. Eu não vou citar valores agora, porque pode ser que eles mudem com o decorrer do tempo, mas é uma bagatela, são coisas muito, muito baratas e ajudam a manter o projeto em pé. Uma menção honrosa que eu vou fazer agora é sobre o RPG 2C, que era uma aplicação semelhante ao RRPG Firecast, mas que infelizmente não existe mais por conta de várias complicações ao decorrer do tempo. Infelizmente ela teve que ser descontinuada, mas ela fez a alegria de bastante jogador por bastante tempo pela internet.
Nesse caso, infelizmente, saudades.
É.
Temos também o RPG Hub, que é basicamente uma rede social de RPGistas. Lá você pode criar campanhas, tem, segundo o site, tem mais de 800 cenários próprios criados. Você controla suas aventuras, você cria itens, monstros, NPCs, vilões. Seus jogadores conseguem manter a ficha deles e cria uma pequena comunidade com tudo o que você tem pronto para sua aventura e tá ali, tudo à sua mão. Basicamente, numa rede social.
É, eles também tem a parte que tá em beta agora, que é pra você jogar online da mesma maneira que o Roll20 e o Fantasy Grounds, que a gente já vai falar, mas está a todo vapor, o RPG Hub promete bastante coisa. Então, falando nele, o Roll20 é um aplicativo online que funciona através do browser, tem a sua versão para Android, porém é só para quem é premium, mas ele é uma aplicação online que traz os benefícios de ter licenças oficiais dos sistemas. Então, de dentro do Roll20, você consegue comprar livros de RPG para trazer conteúdo e automatização de coisas dentro da plataforma, o que vai deixar muito mais fácil de você fazer aquele combate, jogar aquele mapa, utilizar de regras e fazer edição de ficha e etc. Um outro que tem também esse nível de personalização é o Fantasy Grounds. O Fantasy Grounds também é uma plataforma, só que essa deve ser instalada e é paga em todos os seus níveis. Existe um nível de licença para mestres que não exige que a versão dos jogadores seja paga. E existem alguns outros sistemas, se você não for utilizar nenhum tipo de automatização, que pode ser utilizado de forma gratuita. Mas o nível de personalização e o nível de automatização e controle que o Fantasy Grounds oferece, ele é talvez um pouco mais avançado que os seus concorrentes, trazendo uma experiência de jogo única.
E tem também o Discord. O pessoal usa muito ele para bate-papo em jogos digitais, mas ele também tem alguns bots que permitem rolar dados e trazer outras funcionalidades que podem ser utilizadas também em jogos analógicos. E tem também algumas ferramentas que podem auxiliar da narrativa, trazendo uma imersão maior, trazendo a possibilidade de continuar o jogo mesmo que a mesa não esteja montada lá. No caso, é claro, de pessoas que jogam presencialmente.
Bom, de início eu vou citar algumas ferramentas que não são voltadas para o RPG, mas que auxiliam bastante na utilização das mesas ou nas coisas que acontecem fora dela. Por exemplo, o OneNote e o Evernote, que são aplicativos para anotações, para criar cadernos de anotações, que servem perfeitamente como controladores de campanha, onde você consegue inserir os dados das campanhas, separar NPCs e criar o seu cenário completamente lá dentro. O bom é que tem para Android, para iOS, para PC, então aonde você estiver, você consegue acesso a esse tipo de conteúdo. Temos também o Facebook, que é uma ferramenta social incrível e que une bastante as pessoas em grupos de jogatinas. Num grupo em específico que eu tenho para falar sobre RPG é o D&D 5E RPG Brasil, que apesar de ser focado na quinta edição do D&D, trata do RPG no geral e que tem uma comunidade muito grande, que conta com mais de 23 mil membros e uma moderação excelente, da qual eu faço parte, inclusive. E onde acontecem debates, sugestões, dicas de ficha, como resolver embates entre jogadores, como resolver dúvidas com mestres, desenvolvimento de campanha e uma sorte de assuntos que acontece lá dentro.
Pedidos de ilustração para personagens e coisas do tipo.
Edições de personagens ilustrados para aquele que viu a imagem boa pro personagem, mas tem uma coisinha ou outra que gostaria de modificar. Então a comunidade é completa. Se você precisa de algo no mundo RPGístico, ou melhor ainda, no D&D 5ª edição, você consegue encontrar nessa comunidade.
Inclusive grupos para você jogar.
É, lá tem um tópico fixo somente dedicado a isso. O encontro de mesas presenciais ou online.
Fora que sempre tem uma discussãozinha bacana que vai agregar bastante os seus conhecimentos de RPG.
Claro. Por último, e não menos importante, tem o WhatsApp, que é meio controverso, porque tem gente que não acha que ele seria bom, mas eu, particularmente, utilizo o WhatsApp para poder mandar algumas imagens de inspiração, alguns links interessantes e também controlar data de sessão, marcando através dele com os outros jogadores. Como ferramenta narrativa, eu não sei se sou eu ou se é a ferramenta, mas não acredito que ela forneça o que a gente precisa para jogar. Caso você discorde, caso você jogue alguma mesa de RPG por WhatsApp, informa a gente, comenta nas nossas redes sociais, envia e-mail, do jeito que você preferir, exceto WhatsApp, o como funciona e como é para você essa experiência.
Eu, por exemplo, já vi várias pessoas falando sobre, eu também acho, me soa estranha a ideia de jogar por WhatsApp, mas eu já vi várias pessoas falando que é bom, funciona. Então, se você tem uma experiência sobre, compartilha ela com a gente, vai que a gente decide jogar.
É, acho que somos unânimes em acreditar que o WhatsApp não funciona tanto assim. Porém, podemos mudar de ideia. Vamos falar um pouco agora sobre as ferramentas que são próprias para o RPG, galera. Como, por exemplo, aplicativos para criação de personagem, que te auxiliam na criação da ficha, que é o caso do Fight Club 5th Edition, do 5th Edition Character Sheet e do Orc Pub.
Temos também ferramentas mais gerais para utilização e geração de coisas para a campanha, como o Donjon, que é um gerador aleatório de loot, de masmorra, de monstros, de combate. O RPG Next, que é um aplicativo brasileiro do Adonis Camargo, que é um gerador de loot também. Tem o Improved Initiative, que ele é um aplicativo para controle de combate, inclusive sensacional, eu recomendo, eu faço a utilização dele, onde o lado do mestre controla completamente o combate e você pode enviar o link para os seus jogadores acompanharem no smartphone ou no PC, ou caso você tenha um pouco mais de recursos para poder utilizar na sua mesa e em uma televisão. Como está decorrendo o combate, tanto quanto o turno de quem que é atualmente e como anda o nível do HP e as condições de cada um dos personagens envolvidos nesse combate.
E isso tudo mostrando barras de HP, não mostrando números fixos.
É, a pessoa sabe que a criatura está sofrendo, mas não sabe o quanto de quanto, né? Você tem uma perspectiva de que algo está acontecendo, mas você não sabe ao certo. Então ele mantém aquela dúvida do e agora, tá dando certo ou não tá, mas ele já dá uma margem para os jogadores terem mais dinâmica durante o combate. E ainda nessa categoria temos também o RPGist D5E Spells, que é feito pelo Lucas Pelos. Ele é um site onde você encontra as magias do D&D, tanto em português quanto como em inglês. E você pode criar seu grimório, salvá-lo para poder você utilizar posteriormente nas suas jogatinas. E ajuda muito aqueles que gostam de jogar de magos, bruxos, druidas, clérigos, paladinos, rangers, bardos e todas as classes que têm acesso à magia.
Tem também o Beyond, né? D&D também?
Sim, o D&D Beyond, ele é uma ferramenta oficial. É uma ferramenta de uma desenvolvedora que tem parceria com a Wizards of the Coast, que te ajuda desde a criação de personagem quanto no conteúdo do livro na versão digital. Pelo D&D Beyond você também consegue comprar o conteúdo dos livros para poder jogar. O interessante do D&D Beyond é que a compra dele é modular. Por um exemplo, o Guin gosta muito de jogar de personagem arcano, então o Guin, ao invés dele comprar o livro do jogador completo para poder aproveitar apenas as magias às vezes, ele pode comprar apenas magias de classe X. Quem gosta de jogar, por exemplo, de bárbaro, pode simplesmente comprar o conteúdo do bárbaro e não ter que ficar gastando vários e vários e vários reais quando você não vai aproveitar o conteúdo completo daquele livro.
Outra coisa que, pelo menos, a gente já usou bastante são aplicativos para roladores de dado. Existem vários disponíveis nas lojas de aplicativo e um que a gente dá uma menção honrosa que é o Onyx Dice. Existem também outras ferramentas que podem otimizar o seu jogo na questão de design. Por exemplo, temos o Dungeon Painter Studio para que você possa fazer suas masmorras com calma, criar mapas e tal. Temos o Incarnate, que ele é excepcional para criar mundos, para você dar aquele mapa para aquele mundo que até então só existe na sua imaginação.
É, a primeira vez que eu vi o Incarnate foi, inclusive, no grupo do Facebook, do D&D. E, cara, foi um dos mapas mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu queria lembrar o nome do rapaz que postou agora, só para fazer a menção. E quando eu vi nos comentários que era um aplicativo que fazia isso, eu fiquei aficionado mesmo. E aí eu corri atrás e fui ver o que faz e etc. É muito bom mesmo os mapas do Incarnate.
Pra você que às vezes não achou uma imagem legal, que casa com seu personagem, quer procurar uma ferramenta pra você criar uma imagem pra ele, temos o Hero Machine 3, que cria personagem em 2D, e temos o Fuse, que modela em 3D, para que você possa deixar o seu personagem da forma com que você realmente pensou nele.
Aí é de acordo com o gosto, né? Tem gente que gosta do desenho um pouco mais, vamos falar assim, old school, mais cartunizado, mais 2D mesmo, e tem gente que quer já a impressão em 3D, uma coisa mais, vamos falar assim, game.
E tem gente que, diferente da gente, é talentoso e desenha.
Exatamente. Inclusive, muito obrigado, Pinterest.
E a gente não poderia deixar de fora também aquele som ambiente que você usa nas sessões, aquela trilha épica, aquele... quando você deixa aquele som assustador.
Essa musiquinha que você tá ouvindo agora.
São coisas que fazem com que a sua sessão de jogo possa render muito mais. E aí se a gente fala do Spotify, que tem diversas playlists ligadas a RPG, a horror, coisas do tipo, e do RPG Sound. Então acabam sendo vários tipos diferentes de aplicativos, várias maneiras que a tecnologia nos permite para que a gente possa otimizar o nosso jogo.
Indo do épico medieval aos mais fantasiosos futuros distópicos.
Sci-fi, robô.
A informação técnica é bastante importante, mas uma das coisas que humaniza esse podcast são as nossas opiniões, né, galera? E aí, vocês têm alguma experiência pra falar? O que vocês pensam sobre a jogatina com tecnologia? E aí?
Puxa o Carlos, fala o que você acha sobre.
Eu acho que vai ser cada vez maior o uso da tecnologia pra jogos analógicos, mas que ao mesmo tempo não vai substituir o bom e velho. Ou, cola aqui em casa, vamos jogar um Munchkin. E como tudo tem seus prós e seus contras, um dos contras para mim, inclusive, é essa interação social ser cada vez mais digital, cada vez mais na internet, porque você já conversa com seus amigos pela internet, você já vende o seu produto pela internet, o que é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, você perde um pouco da humanização, um pouco do olho no olho. E tem, logicamente, os prós, que é, por exemplo, você poder jogar com aquele amigo seu que mora na outra ponta do país.
Eu acredito que, como muitas coisas na vida, é uma via de mão dupla. Tem seus prós, tem seus contras. Eu acredito que existem mais prós do que contras, porque para quem mora em comunidades pequenas, quem não tem condição de comprar um monte de livros para poder ir atrás dos amigos e ver se consegue montar uma mesa de RPG, a tecnologia tem ajudado bastante as pessoas que não conseguem montar mesas presenciais a montarem mesas virtuais, que, logicamente, também tem seus prós e seus contras. Com ferramentas avançadas, igual o RRPG, o Fantasy Grounds e o Roll20, você tem uma série de automatizações que deixam a mesa mais fluida, mas o fato de você já estar, vamos falar assim, sozinho no seu quarto com o computador, deixa com que seja muito mais fácil de você dispersar. E como não é nada que vai gastar trabalho no sentido de, ah, eu tenho que me deslocar à casa de alguém, alguém tá fazendo coisas para mim e me aguardando em algum lugar, às vezes gera um pouco de facilidade no descompromisso. Você tem várias mesas que não duram nada, porque é muito mais fácil você simplesmente não entrar numa sala de RPG online do que você deixar de ir na casa de um amigo. E sobre os board games, eu acredito que é formidável. Mais difícil do que montar uma mesa de RPG, eu acredito que seja montar um grupo para poder jogar board games regularmente. E tendo essa quantidade de recursos que a gente tem hoje em dia, tem se tornado muito mais fácil. Eu gostaria que todas as plataformas, todas as desenvolvedoras de jogos, todos os jogos de mesa, licenciassem ou criassem licenças e conteúdos online e digitais para poder a galera jogar da mesma maneira que faz com o RPG, que tem dado muito certo.
Como já dito por ambos, a questão dos prós e dos contras, eu particularmente adoro ver mapas bem feitos de RPG, eu adoro a ambientação com a música, eu acho a ideia dos board games muito legal, porque é um jogo de tabuleiro assim, que você tá, às vezes você tá, chega na sua casa, deitado na sua cama, e você tá tendo essa diversão. Pra mim, não é a mesma coisa que estar sentado numa mesa com amigos e coisas do tipo, como dito pelo Luiz, tira um pouco dessa interação humana, apesar de facilitar com que você encontre. Às vezes é a única opção para muitos, mas para nós, que felizmente não é a única opção, esses aplicativos vão me ganharem quando eles vierem com bacon e coca gelada. Aí sim.
É, e tem uma coisa que o Iago citou que é fato. Nada nunca vai conseguir substituir a experiência de segurar um dado na mão, passar ele no peito, jogar ele na mesa e...
Para a crítica. Deu merda.
É, merda acontece, infelizmente. Mais para uns, menos para outros.
Como diria um japonês em vermelho, deu ruim.
Bom, agora falando um pouquinho sobre experiências vividas, eu não tenho tanta experiência com jogatina online. Eu utilizei mais o RRPG Firecast, primeiro porque eu acho que incentivar uma plataforma que é brasileira é muito importante. E segundo, que é muito simples de instalar, é muito simples de utilizar. E eles oferecem organização da mesa de RPG. Inclusive, narrei para o Gink, que se encontra aqui. Ele cria uma organização para ficha, uma maneira de você interagir com os NPCs versus os personagens, que é muito única. Então, eu tive uma experiência positiva. É lógico que, infelizmente, às vezes, a tecnologia e a infraestrutura acaba limitando. Por exemplo, caiu a energia, acabou a internet e deu problema no computador, esse tipo de coisa, inviabiliza, às vezes, a jogatina. Mas da mesma maneira que acontece com as mesas físicas, com as jogatinas físicas e presenciais, no caso. Que é falta gasolina, tá chovendo no posto de moto, chegou visita e etc.
Eu joguei bem menos que os dois, eu acredito. Mas teve uma vez que o Discord foi bem útil para uma narrativa nossa. A jogatina se passava em outra cidade e a gente tinha que se deslocar para lá uma vez por mês para jogar um live action de vampiro. E nossos personagens não conseguiram desenvolver tudo no tempo que a gente tinha nessa cidade. E a gente precisou, durante a semana, entrar todo mundo no mesmo horário para fazer as interações entre eles e ver se a gente descobria mais coisas para trazer para a mesa, aliás, para a história, no próximo live.
É, eu tive pouco contato, assim, com RPG Firecast, já usei Roll20, o Discord, como dito pelo Luiz também e tal. E teve uma vez que eu joguei o Catan Universe. Aí eu tô sem contato desde então.
Em breve eu vou falar para vocês do XCOM. É uma promessa.
E agora é hora de Call to Action.
Joga a quest pra gente aí, ô Luiz.
A quest de hoje é um pouquinho mais difícil que as anteriores, mas não passa muito do nível médio, não. A quest de hoje é escrever um conto pra gente. Sabe esses contos que a gente narra no início do episódio? Pois é, somos nós que escrevemos e pessoalmente dá um trabalhinho, viu? Por isso, no próximo episódio, o conto será de vocês. É só vocês mandarem um conto pelo nosso e-mail, no nosso site ou em qualquer uma das nossas redes sociais. Lembrando, o Bacon Quest, segue a gente lá, Twitter, Facebook, Instagram. Mandou lá o conto completo ou o link para algum documento externo, a gente vai narrar ele no início e ele vai abrir o nosso próximo episódio. No mais é isso. Esperamos que a tecnologia siga evoluindo e que só traga benefícios para jogadores de RPGs e board games. E desejamos a todos muito bacon e sucessos!